Queridos irmãos, estamos juntos novamente, graças a Deus. Vamos continuar buscando a nossa melhoria, estudando as mensagens de Jesus, usando o livro Espírito da Verdade, por espíritos diversos, com psicografia de Chico Xavier e Valdo Vieira. A mensagem de hoje se chama História de um Pão, capítulo 13, item 15 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Um espírito protetor, Lyon, 1861. Meus caros amigos, a cada dia ouço quando dizem: sou pobre, não posso fazer a caridade. E todos os dias vejo muitos não perdoarem seus semelhantes. Além de não perdoarem nada, ainda se colocam como juízes severos. Certamente não gostariam de ser tratados da mesma maneira. O perdão também não é caridade? Aqueles que puderem fazer somente a caridade através do perdão, façam pelo menos essa, mas façam em grande quantidade. Em relação à caridade material, vou lhes contar uma história do outro mundo. Dois homens acabam de morrer e Deus tinha dito assim: enquanto esses dois homens viverem, suas boas ações serão colocadas em sacos separados, para que sejam pesados após a sua morte. Quando ambos chegaram aos últimos momentos de suas vidas, Deus mandou trazer os dois sacos. Um estava pesado, grande, bem cheio, e nele ressoava o metal que o enchia. O outro era tão pequeno e fino que dava para ver através do pano as poucas moedas que continha. Cada um dos homens reconheceu o seu saco. Eis o meu, disse o primeiro, posso reconhecê-lo. Fui rico e dei muito. Eis o meu, disse o outro, sempre fui pobre e não tinha quase nada para repartir. Mas que surpresa! Quando os dois sacos foram colocados na balança, o maior tornou-se leve e o menor ficou pesado, tanto que elevou muito o outro prato da balança. Então Deus disse ao rico: você deu muito, é verdade, mas deu por ostentação e para ver seu nome aparecer em todos os templos do orgulho. Além disso, ao dar, você não se privou de nada. Vai para a esquerda e fica satisfeito pelo fato de suas esmolas ainda lhe servirem para alguma coisa. Depois disse ao pobre: você deu pouco, meu amigo, mas cada uma das moedas que estão na balança lhe representou uma privação. Se não deu esmola, fez a caridade. E o que é melhor, fez naturalmente, sem pensar que um dia ela seria levada em conta. Foi tolerante e não julgou seus semelhantes. Pelo contrário, encontrou desculpa para todas as más ações que eles cometeram. Passa à direita e vai receber a sua recompensa. A história de um pão. Quando Barsabás, o tirano, atingiu o reino da morte, buscou em vão reintegrar-se no grande palácio que lhe servira de residência. A viúva, alegando infinita mágoa, desfizera-se da moradia, vendendo-lhe os enfeites. Viu ele então baixelas e candelabros, telas e jarrões, tapetes e perfumes, joias e relíquias sob o martelo do leiloeiro, enquanto os filhos brigavam no tribunal disputando a melhor parte da herança. Ninguém lembrava o seu nome, desde que não fosse para reclamar o ouro e a prata que doara a mordomos diferentes. E porque na sombra de seus semelhantes amigos ele não passava agora de sombra na memória, tentou o interesse afetivo de companheiros outros da infância. Todavia, Entre estes encontrou simplesmente a recordação dos próprios atos de antipatia e de mesquinharia. Barçabás entregou-se às lágrimas de tal modo que a sombra lhe sequestrou por fim a visão, arrojando-o nas trevas. Vagueou por muito tempo no nevoeiro, entre vozes acusadoras, até que um dia aprendeu a pedir na oração, e como se o pedido lhe servisse de bússola, embora caminhasse às escuras, eis que, de repente, a cegueira passou e ele vê, diante de seus passos, um santuário sublime, faiscante de luzes. Milhões de estrelas e pétalas fulgurantes povoavam-no em todas as direções. Barçabás, sem perceber, alcançara a casa das preces de louvor nas faixas inferiores do firmamento. Apesar de estar deslumbrado, chorou impulsivo ante o ministro espiritual que estava na entrada. Após ouvi-lo generoso, o funcionário angélico disse sereno: Barçabás, cada fragmento luminoso que contemplas é uma prece de gratidão que subiu da terra. Ai de mim! Soluçou o desventurado, eu jamais fiz o bem. Em verdade, prosseguiu o informante, trazes contigo, em grandes sinais, o pranto e o sangue dos doentes e das viúvas, dos velhinhos e órfãos indefesos que despojastes nos teus dias de invigilância e de crueldade. Entretanto, tens aqui em teu crédito uma oração de louvor. E apontando-lhe a acanhada estrela que brilhava como pequeno disco solar. Há 32 anos, disse ainda o instrutor, deste um pão a uma criança, e esta criança te agradeceu em prece ao Senhor da vida. Chorando de alegria e consultando as velhas lembranças, Barçabás perguntou: Foi Jonaquim o enjeitado? Sim, ele mesmo, confirmou o missionário divino. Segue a claridade do pão que deste um dia por amor, e irá te livrar, em definitivo, do sofrimento nas trevas. E Barçabás acompanhou o raio suave do suave brilho que se desprendia daquela gota estelar. Mas em vez de elevar-se às alturas, encontrou-se numa carpintaria humilde na própria terra. Um jovem calejado ali refletia, manobrando a lâmina em pesado tronco. Era Jonaquim, aos 40 anos de idade. Como se estivessem os dois identificados no doce fio de luz, Barçabás abraçou-se a ele como viajante abatido de volta ao calor do lar. Depois de um ano, Jonaquim, o carpinteiro, ostentava sorridente nos braços mais um filhinho, cujos louros cabelos emolduravam belos olhos azuis. Como a bênção de um pão dado a um menino triste por espírito de amor puro, conquistara Barçabás nas leis eternas o prêmio de renascer para redimir-se. Irmão X. Meus irmãos, as histórias da caridade. Duas pequenas histórias. De como o bem fica conosco e nos acompanha por toda a nossa existência, assim como também as nossas más ações nos acompanham e nos trazem reflexos durante toda a nossa existência. As histórias contaram da vida de irmãos. Um rico que distribuiu muito, mas queria a glória para o seu nome. Um pobre que se sacrificou para as doações que fez e que, durante seu tempo na terra, caminhou como alguém que tinha tolerância, que tinha bondade em seu coração. E um outro tirano que fez mal a muitas pessoas, inclusive a própria família, e que foi esquecido e amaldiçoado por quase todos, mas que um dia teve um ato de amor e deu um pão a uma criança enjeitada. E esta criança imediatamente fez uma prece a Deus por ele. E esta prece foi a luz que o salvou das trevas. Ele ficou muito tempo vagueando nas trevas, até que um dia encontrou uma oportunidade de reverter a sua vida de sofrimento no plano espiritual. E esta oportunidade foi dada porque um dia ele fez um ato de bondade. E este irmão que ele ajudou, e que era uma criança na época, consentiu em recebê-lo como filho numa outra encarnação, para que ele tivesse então a oportunidade de se redimir dos seus erros nas vidas passadas. Assim acontece, irmãos, com todos nós. Nós vamos e voltamos do plano espiritual, para que aqui na Terra possamos nos redimir dos nossos erros. Vejam, irmãos, que o nosso Pai é tão misericordioso que mesmo as nossas pequenas ações no bem são levadas em conta. O Pai sabe que todos nós vamos um dia brilhar a nossa luz. Vamos um dia carregar em nosso espírito somente o amor. E nós temos então inúmeras oportunidades de refazer os nossos passos e então buscar o amor, buscar a bondade, buscar a humildade. Meus irmãos, nós que temos o conhecimento da filosofia espírita, temos uma oportunidade maior do que os outros de revivermos os nossos atos, revivermos os nossos pensamentos e assim, irmãos, buscar purificá-los enquanto estamos no plano terreno. Nós temos uma oportunidade maravilhosa enquanto estamos encarnados para sublimar o nosso espírito, para purificar o nosso espírito. E nós não podemos desperdiçar este tempo que temos aqui, e muito menos nos desvirtuarmos do bem. Vamos lembrar, meus irmãos, que a nossa conta corrente espiritual está o tempo todo sendo abastecida por créditos de amor e de bem e também por dívidas das nossas ações no mal, dívidas do nosso orgulho, da nossa vaidade, do nosso egoísmo. Meus irmãos, só cabe a nós saldar as dívidas e acumular os créditos. Depende da nossa conduta, depende do nosso pensamento, do nosso sentimento. Se nós não conseguirmos ainda caminhar no bem, vamos pelo menos deixar de caminhar no mal. Vamos vestir a carapuça, como os irmãos dizem, não é, irmãos? E vamos cumprir a nossa parte. Vamos fazer a nossa parte da melhor maneira, irmãos. Todos podem fazer melhor. Todos podem se dedicar mais um pouco. Todos podem ir além na sua bondade, no seu perdão. E nós podemos reverter a onda de maldade, de tristeza e de egoísmo que hoje cobre a terra. Meus irmãos, cabe a cada um de nós transformar o próprio espírito e assim ganhar a felicidade e a paz que nunca mais irão nos deixar. Vamos então orar juntos, irmãos, agradecendo ao Pai por tudo que somos, por tudo que temos, por todas as oportunidades que a vida nos traz para a nossa melhoria. Que possamos aproveitar, crescer, evoluir, purificar os nossos espíritos. Que o Pai possa assim nos abençoar e abençoe a todos os nossos irmãos. Que Ele abençoe os animais, as águas, as plantas e o ar do nosso planeta. E que possa abençoar a água que colocamos sobre a mesa, para que ela possa nos trazer a calma e que ela nos proteja dos males e das doenças. Queridos irmãos, fiquem, estejam e permaneçam com Jesus. Até amanhã.